Olha, o Brasil é o país com o maior número de usuários de redes sociais das Américas. Segundo o relatório das empresas norte-americanas, a We Are Social e também a empresa Hootsuite, 72% da população do país é ativa em perfis ou no Facebook, Twitter e também YouTube.
É, mas um sinal de alerta foi aceso quando, em setembro passado, o Facebook comunicou que dados pessoais de cerca de 50 milhões de usuários foram vazados devido a uma brecha, né, na segurança da plataforma, e aí deu aquele sinal de alerta para todo mundo, né?
É, há quase um ano foi revelado também o escândalo envolvendo aí o vazamento de dados de mais de 87 milhões de usuários, incluindo aí mais de 440 mil contas do Brasil, né? Bom, preocupado com essa situação e com essas questões, o deputado Luiz Miranda, né? Deputado que é do Democratas do Distrito Federal, está colhendo assinaturas para criar aí uma CPI das redes sociais. É uma coisa, né? Uma questão aí que está preocupando o parlamentar, até porque também o próprio Google, né, já anunciou que vai antecipar o fechamento do Google Plus, ou Google Mais, como queiram, que estava marcado para o final do ano de 2019, vai ser antecipado para abril. Já vai fechar, porque ano passado também houve o vazamento de dados do Google Plus, 50 milhões de usuários comprometidos nesse vazamento. Bom, o deputado Luiz Miranda está na ponta da linha para conversar com a gente sobre isso. Deputado, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia Edson, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite, vamos lá.
Olá, deputado, enfim, essa questão aí de redes sociais, né, o senhor considera que as redes sociais são hoje um campo fértil para vazamento de informações, especialmente informações privadas, pessoais, dos usuários? E qual exatamente é o mote da CPI que o senhor está propondo?
Bom, o que nós já há algum tempo nós observamos são constantes denúncias de manipulação de dados da forma aparentemente cometida por terceiros. Nós podemos...
Opa, perdemos aí o contato. Alô? Deputado, nós vamos ter que refazer a chamada porque a ligação está cortando muito. Só um instantinho, por favor. Tinha a nossa produção ali, o Marquinhos, para refazer a chamada com o deputado Luiz Miranda, que está propondo essa criação da CPI. Aliás, essa história de dados pessoais, né, a gente tem que lembrar que a eleição nos Estados Unidos de 2016 ficou em extrema dificuldade aí as questões que envolviam, inclusive, vazamento de dados, utilização de contas pessoais para poder divulgar e espalhar informações. Houve também a suspeita de participação do governo da Rússia, e aí entrou uma série de problemas. Enfim, né, a eleição nos Estados Unidos foi cercada de denúncias em cima dessa questão. A questão das fake news também é uma questão importante, mas enfim, a grande preocupação, e até no ano passado foi votado aqui na Câmara um projeto sobre a proteção de dados pessoais, uhum, né, que inclusive agora a gente até viu na manchete aí, nos destaques mais cedo, sobre o cadastro positivo, e o que os parlamentares alegavam sobre o cadastro positivo era justamente isso, era que não se poderia mexer, né, na questão do cadastro positivo, votar o cadastro positivo, sem que antes fosse votado um projeto sobre proteção de dados. Isso aconteceu, foi votado um projeto sobre proteção de dados pessoais aqui na casa, e aí então, talvez, né, que os parlamentares agora estejam se debruçando sobre a questão do cadastro positivo. Mas o fato é que a questão dos dados pessoais, ela é extremamente importante e, portanto, é algo que tem chamado atenção aí dos parlamentares e especialmente aí do deputado Luiz Miranda, que está propondo, portanto, uma CPI para investigar a questão dos dados pessoais e o vazamento de informações em redes sociais, né? Marquinhos, já tem a linha? Acho que ainda não conseguiu recontactar o deputado Luiz Miranda. Agora sim, portanto, deputado Luiz Miranda, de volta com a gente. Deputado, tudo bem? Agora está ouvindo?
Tudo ótimo, perfeito.
Ah, melhorou. Obrigado aí pela paciência aí com a gente. Bom, deputado, então vamos falar então, né? Qual exatamente, né, é o objeto dessa investigação? Quer dizer, se realmente a questão, né, dos dados pessoais é uma preocupação importante nesse momento, principalmente, acho que no mundo inteiro, não só no Brasil, né?
Bom, o nosso grande problema que nós possuímos aqui hoje, essa é um levantamento que já não é só do governo brasileiro. O Ministério Público de Goiânia também já levantou essa questão, até apresentou para o Facebook um termo de conduta, né, de adaptação de conduta mediante as falhas que vêm ocorrendo. E aí a pergunta que sempre se levanta é se realmente a responsabilidade são de terceiros que de má fé tentam obter dados, não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro existe esse problema de vazamento de dados, ou se as plataformas, de certa forma, manipulam e têm interesse que esse tipo de situação ocorra para poder maquiar problemas internos que existem nesses setores. E baseado nesse estudo, nós levantamos um grupo no mundo inteiro, inclusive Mark Zuckerberg nos Estados Unidos, foi chamado pelo Senado americano para explicar sobre possíveis fraudes cometidas pelo Facebook, no sentido de manipulação, não só de informações, mas de resultados para A ou B. No entanto, quando nós acompanhamos aquilo, no Brasil, ocorria uma denúncia de páginas de um lado político vinham sendo derrubadas constantemente e o outro potencializadas. Entendeu-se que poderia ser uma forma de um trabalho, estavam recebendo dinheiro para fazer isso. Porém, pouco a pouco, resolvemos analisar outras plataformas, como o Google, através do YouTube, Instagram, e nós concluímos que isso não tem muito a ver com uma questão ideológica, uma questão política, e sim financeira. E esse é um alerta que a sociedade precisa se atentar, e é assim, a Câmara Legislativa, somos nós os parlamentares, que precisamos tratar desse assunto o quanto antes, junto com o Ministério Público, porque se for comprovado de que eles estão promovendo a polarização do ódio no país, porque através da polarização há-se um crescimento absurdo em visualizações de amadores no intuito de eu ataco uma categoria A, o que vai acontecer automaticamente? A categoria A, tecnicamente, vai se defender também, vai fazer um vídeo em defesa, explicando a situação, e essa polarização entre os dois polos fazem com que tenham um excesso de visualizações absurdos e eles ganham na venda da publicidade. Esse foi um mecanismo utilizado por essas plataformas nos últimos anos para crescer o seu faturamento e, consequentemente, eles têm um resultado enorme. É um exemplo, você pega uma pessoa que trata de assuntos genéricos, ela tem 500 visualizações num vídeo, 1000 visualizações. O dia que ela atacar a honra do presidente do Supremo, se ela atacar um comerciante local, se ela diz que a vizinha está traindo o marido, qualquer coisa que vai destruir a vida do próximo, mas que gera uma polarização na internet, a tendência é que essas plataformas entreguem um número maior. A gente chama essa entrega através daquela mensagenzinha que você recebe na tela do seu celular, dizendo, você tem um vídeo novo, ou recomendamos esse vídeo para você, acreditamos que você tem interesse nesse assunto, porque isso vai gerar um grande impacto. E um anônimo, do nada, tem 1 milhão de visualizações, e que, consequentemente, outros vão replicar, porque é um conteúdo que não tem copyright, é diferente do conteúdo musical, é diferente de um filme, onde somente o produtor vai ter um número de visualizações sobre aquele produto. Um vídeo produzido por um amador, você é replicado por outros milhares de pessoas que vão conseguir outros milhões de visualizações, gerando um resultado bilionário num único problema, onde vidas estão sendo destruídas. E aí sim, nós vamos para números de suicídios, assassinatos, violência crescente, um aumento somente em suicídios através dos problemas nas redes sociais nesse último ano foi de 120%. Então, assim, é um número inadmissível por conta de bullying digital, que a gente chama o famoso bullying digital potencializado por essas plataformas que não possuem meios de você mover um conteúdo tal se não for pela esfera judicial.
Deputado Luiz Miranda, o que o senhor está dizendo, quer dizer, é uma coisa extremamente grave. O que a suspeita que está se levantando é que essas empresas estejam criando uma espécie de arena de gladiadores e o público, obviamente, como acontecia no velho Império Romano, só que era com espadas e a arena lá para poder se jogar o sangue dos adversários, agora virou o espaço virtual. Quer dizer, as empresas estariam promovendo essa polarização, essa disseminação de ódio, no sentido de, através disso, aumentar o potencial das suas visualizações e, portanto, aumentar o número de pessoas que veem os anúncios que ali são colocados no momento em que se exibem esses vídeos. É isso?
É exatamente isso. Isso não é só um levantamento do deputado Luiz Miranda. O deputado Luiz Miranda, ele colheu informações espalhadas pelo mundo inteiro da mesma denúncia. Inclusive, o Ministério Público do Goiás tem uma denúncia não só analisada, formada, como uma proposta de operação imediata por parte dessas plataformas sob pena de punições severas, inclusive até possível prisão para aqueles que estão envolvidos com tal crime. Isso é um crime, porque calúnia, difamação, injúria, são crimes que constam na nossa legislação. Eles não são observados por essas plataformas que usam o marco civil da internet, que foi mal feito, não foi previsto esse tipo de situação, em que utilizam-se tal gravidade de problema entre ataques entre dois lados e são potencializados. Você me pergunta, Luiz, como é que isso é feito? Isso é feito de uma forma muito simples. A famosa entrega feita por essas plataformas, o mecanismo que eles possuem de entregar mais ou não entregar a informação de uma página que eles não possuem interesse em entregar, é feita de forma manual, não é um robô que faz. Isso é uma decisão. Um ser humano vai lá e dá um freeze, que eles chamam. Eu posso dar um freeze na página do deputado Luiz Miranda, tudo que ele falar não vai crescer, não vai alcançar um grande patamar. Porém, eu quero destruir esse Luiz Miranda. Então, qualquer amador que fizer um vídeo falando o nome do Luiz Miranda e que tenha algo negativo, eu vou entregar muito esse conteúdo, eu vou mandar na tela das pessoas, eu crio aí uma polarização fazendo com que eu tenha uma geração de conteúdo amador. Eu não tenho um copyright, eu pago um mínimo de percentual de participação dos anúncios para esse produtor e tenho uma receita altíssima sobre esse produto. O problema são as consequências disso. Nós levantamos o número de empresas que foram à falência por causa de fake news no Brasil. O número é, assim, é um absurdo, são milhares de empresas por mês sendo fechadas por causa de uma denúncia falsa, é uma barata que é encontrada dentro de um sanduíche que não existiu, é um refrigerante que possui algo dentro que não existiu. São vídeos fabricados e polarizados porque é de interesse dessas plataformas que a coisa exploda. E aí, quando a gente chega no nível de crianças, adolescentes, que não estão com o seu caráter 100% formado, o número de suicídios no nosso país é absurdo. Há exemplo também do que ocorreu no nosso país, onde uma senhora foi denunciada que fazia feitiçaria, usava crianças, e ela foi espancada até a morte por causa de um fake news potencializado, obviamente, por essas redes. Então, agora, o que nós queremos é... Perdão, vamos lá.
Deputado, tudo bom, deputado? Mas é uma vez, assim, a CPI vai investigar, esse é o papel da comissão. Uma vez comprovada que essas empresas estão por trás dessa disseminação de notícias e que há interesse das plataformas em disseminar, inclusive, notícias falsas, o que é que vai ser feito, deputado Luiz Miranda? O que é que pode ser feito?
O primeiro objetivo é de que eu não seja necessário eu conquistar uma liminar na justiça, eu tenho que ganhar na justiça para poder mover um conteúdo que visivelmente vem ali a não só destruir a minha imagem, como me desonrar ou trazer um problema mais grave. Então, hoje, um grave problema é você expõe um vídeo meu de intimidade com a minha esposa, você expõe um problema que eu estou passando de uma forma a banalizar aquela situação, gerando um dano irreparável. E o problema todo é, em tempo, você visualiza aquilo, você tenta remover e você não consegue. Esse é o problema mais grave. Porque se o conteúdo ali constante é um conteúdo criminoso, e ele, no nosso código, no Código Penal Brasileiro, consta um crime, não deveria ser necessário eu ter que buscar a justiça, uma liminar, ter um desgaste, nem todos da população possuem dinheiro e recursos.
Deveria ter um canal direto, então, né? Um canal direto com a própria empresa pedindo a remoção de um determinado conteúdo e fosse fácil de remover esse conteúdo. Um canal direto, no caso.
E não só isso, né? Nós queremos também, obviamente, que essas plataformas sejam consideradas plataformas públicas, porque elas, por mais que sejam pertencentes a empresas privadas, são informações públicas que estão ali e elas devem ser tratadas de igual, sem a famosa polarização. É extremamente importante que não exista essa polarização em que A ou B tenha maior benefício, gerando ódio, que nós já estamos acompanhando na internet, denunciado inclusive pelo presidente Bolsonaro, que inclusive culminou na facada quase fatal. Então, o que nós estamos observando aí é que esse ódio ele não para de crescer e ele é potencializado. É visível essa potencialização e que se nós tivéssemos uma entrega homogênea, onde todos fôssemos iguais à internet, sem essa preferência para A ou B, obviamente a gente conseguiria ter uma redução significativa, fora o dano ao erário, né, dinheiro público está sendo jogado fora, com um aumento de mais de 1000% em ações judiciais por denúncias de crimes cibernéticos, fake news, ataques online. Então, quer dizer, juízes estão perdendo seu tempo para discutir temas que poderiam ter sido tratados por essas plataformas se existisse boa fé e elas não estivessem interessadas em ganhar os bilhões que elas estão ganhando com esse ódio que está sendo proferido na internet.
Agora, como não confundir, deputado Luiz Miranda, a disseminação de notícias falsas com a disseminação de notícias verdadeiras, mas que não interessam àqueles que estão sendo citados nelas? Ou seja, suponhamos uma figura pública, por exemplo, que se envolve num ato de corrupção, e aí eu, como jornalista, ou uma outra pessoa como jornalista, tem informação, tem uma fonte, publico aquilo, e a pessoa vai e diz assim, não, isso é fake news, isso não é verdade. Como proteger o direito da sociedade à informação diante dessa situação?
Então, de forma bem clara, como eu disse, o grande problema está baseado em informações falsas, informações que não refletem a verdade ou que são intencionalmente produzidas para poder danificar a imagem de uma pessoa específica. O jornalismo hoje no Brasil, por mais que tenham tantas denúncias aí de parcialidade, não é mais o que nós observamos. Fora o seguinte, eu tenho o direito de resposta. Partimos do princípio que um jornalista cometa um erro em uma notícia, eu vou ter um verdadeiro espaço ali de direito de resposta, que é um outro pleito que a CPI precisa verificar se o direito de resposta das pessoas que foram vítimas de um ataque de fake news ou de um ataque imoral contra a sua honra, elas estão tendo o verdadeiro direito de resposta. Eu nunca vi uma plataforma analisar, não, esse tipo de conteúdo na internet gerou uma visualização de 10 milhões de visualizações. Eu vou lhe dar o direito de resposta na mesma proporção, como é feito hoje com o jornalismo.
É o que está previsto na Constituição, né? Lá no artigo 5º, o direito de resposta funcional agrava.
Pois, exatamente. É. Isso não vem sendo...
Não precisa nem regulamentação.
Exatamente. Foi sério. Mas um ato grave por parte dessas redes sociais que se posicionam como apenas uma plataforma de comunicação pessoal. Na verdade, viraram um meio de que é capaz de eleger um presidente da República. Isso foi visível nessas eleições. Então, isso não afetaria em nenhuma hipótese o jornalismo, porque o jornalismo ele vai entregar o conteúdo e se a vítima entender que ela está sendo atacada por um jornalista, por A ou por B, ele tem que provar que aquilo é fake news. Eu não estou pedindo para que todo o conteúdo seja fake news. Eu estou dizendo que quando for, de fato, eu não tenho que buscar a justiça, eu não tenho que ter minha imagem destruída primeiro, para depois ter o dano, uma tentativa de reparação, que a gente sabe que nunca vai ocorrer. A disseminação nessas redes são muito grandes. Então, em nenhum momento, isso afetaria o jornalismo como um todo. Até porque as informações jornalísticas são de fatos concretos. O que nós vemos na internet são fatos de achismo. Constantemente, nós somos aí, já viram até matérias, jornais, a própria Globo das eleições montou um departamento anti-fake news, porque isso é populista agora. Existe um site chamado E-Fatos, que todos os dias tem pelo menos 2, 3, 10 matérias desmascarando notícias que estão explodindo na internet, são mentiras. Por exemplo, será que não está visível de que existem vítimas do outro lado, existem pessoas que não suportam tamanhos ataques, que cometem suicídio, que desistem de viver, que desistem de seguir com seus negócios? Chegou, deu. Eu acho que a nossa sociedade já sofreu demais, mais de 1000% de crescimento em ações judiciais. Eu não acredito que nós podemos ficar parciais assistindo esse show de horror esperando ver onde vai chegar. Nós já sabemos onde vai chegar.
O senhor já tem as assinaturas, deputado, para a 171?
Já tem assinatura da maioria, que é uma coisa rara. Você precisa de apenas um texto. Eu já conquistei a assinatura da maioria e sinto muito por alguns colegas terem medo ainda desse tipo de gigantes. O que eu mais escutei foi, cara, esses caras são poderosíssimos, são bilionários. Desculpa, eu gostaria de assinar, sei que está errado. Sou vítima desse tipo de situação, mas não gostaria de assinar por medo desses caras. Então, o parlamentar ele não pode temer, ele é o representante do povo, ele representa a voz do povo, ele foi eleito pela população para fazer o melhor pela população. Se isso está gerando um dano à nossa sociedade, se isso gera prejuízo aos cofres públicos pela demanda de ações judiciais, se isso está destruindo vidas, fazendo com que adolescentes cometam suicídios, cabe aos deputados agirem e correrem atrás de que isso seja resolvido.
Perfeito.
Isso não é possível.
Perfeito.
Então, assim, as assinaturas, temos já mais da maioria das assinaturas, mais de 270 assinaturas já possuímos. E aí eu acho que até a protocolização que será amanhã, vamos protocolar amanhã, creio que devem passar das 300 assinaturas.
Muito bem, deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, conversando com a gente, pro autor aí do requerimento da CPI das redes sociais. Vamos continuar acompanhando aí a protocolização do pedido e aí a instalação, né, os partidos vão indicar aí os membros, enfim, todo esse processo nós vamos acompanhar certamente depois aí da instalação da CPI. Deputado Luiz Miranda, muito obrigado pela participação aqui conosco, excelente dia para o senhor, ótima semana.
Muito obrigado para todos vocês também. Muito obrigado a todos.
Ok, nossa. Obrigado. Bom, tá aí. CPI das redes sociais. Tem que se investigar mesmo a questão, né, de fake news e também essa questão de vazamento de dados pessoais, que é um problema seríssimo, né? E era, depois vem, é igual a história das barragens, né? Depois vem, mas não era, a gente não tinha... Não sabe como é que aconteceu, mas o negócio não era seguro, a gente não fez lá o cadastro... E tá lá criptografado e não sei o quê, aí de repente pega e vaza tudo? Como assim? Né? Complicado.